Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E no programa de hoje a gente tem um convidado especial, que é o PH do canal PH Santos no YouTube. Ele falou para eu não chamar ele de YouTuber, não sei porquê. Bem-vindo, PH.
É, cara, eu não tenho recebido esse negócio todo, sabe? Não tem esse glamour.
Já deixa a caixa postal, então, pra galera mandar os presentinhos.
Ah, 011-1406, ligue já.
Virar influencer.
É, isso aí. Paulo Riga, mas tô aí, tá? Tô tentando.
No programa de hoje, a gente vai falar sobre os serviços de streaming, né? Eles estão se proliferando como gremlins na água. E pra se diferenciar, eles estão investindo muito pesado em produção de conteúdo original. Mas aí a questão é, será que esse modelo é sustentável? E, principalmente, quantos serviços será que dá para cada um assinar e, principalmente, consumir o conteúdo diariamente, né? A gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Caixa postal do Tecnocast, bom momento para conversar com quem ouve a gente, mas para quem não quiser acompanhar esse papo, pode pular o episódio para
17 minutos e 55 segundos.
Então vamos lá, hoje não temos Mobilon, mas temos Barba, temos nosso editor graduado.
Graduado,
que
exatamente.
Homem. Que homem, meu amigo.
Agora eu quero, eu quero que esse seja o meu sobrenome agora, Barba Graduado.
Então, Barba, formado, diz aí qual que é o primeiro e-mail de hoje.
O primeiro e-mail é da Tayane Viana, de Brasília. Ela trabalha com TI e ela fala o seguinte. Olá, pessoal do Tecnocast. Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho feito no Tecnocast. Faz mais ou menos um ano que comecei a escutar os podcasts. Até fui ouvindo na ordem contrária, o que é normal, né? A galera faz isso. Dos mais recentes para os mais antigos, porque curti bastante. E 15 dias era muito tempo para esperar por um novo episódio. Confesso que às vezes estava no trânsito, indo para o trabalho, ouvindo o Tecnocast, e começava a rir sozinha ouvindo os episódios. Já estava quase respondendo as coisas que vocês falavam, como se eu também estivesse na conversa. Hahaha. Eu sou time Mobilon em relação à negatividade sobre coisas supérfluas para casas conectadas.
Ai.
O Mobilon é bem isso, né, cara? Acredito que muitas dessas invenções que são pouco úteis e feitas para pessoas preguiçosas, desculpe, Riga.
Eita, nós.
Parêntese dela, tá? Mas acredito que já é um bom começo para surgirem novas tecnologias de IoT que podem ajudar muito em cidades inteligentes nas áreas de segurança pública, infraestrutura e saúde. Gosto muito quando vocês abordam tecnologias novas nos podcasts como IoT, 5G, drones, carros autônomos, etc. Seria muito legal se vocês gravassem mais podcasts sobre esses temas e sobre outras inovações pouco conhecidas e intrigantes. Grande abraço! É, o Mobilon é... As pessoas pegaram bem o sentimento, né? O mood Mobilon, que é... Ah, velho, por que que eu vou fazer isso? Eu posso me levantar? Porque... E aí tem um bastidor que eu contei só no nosso grupo do Slack, que você imagina o quê? O Mobilon, o cara, né? Fundador do Tecnoblog, mega geek, mega tecnológico e tal. O que é que você imagina? Que o estúdio do Tecnoblog é aquele com luzes de LED, que ele só fala, bom dia, Tecnoblog, e acende tudo e tudo. Não, e aí eu tava editando o review, né, do iPhone, dos novos iPhones, né, dos novos iPhones. E aí o Mobilon ia mostrar o modo noturno. E aí o que é que ele faz? A luz, cara, os QG lá do Tecnoblog é grande, né? Aí ele falou, agora eu vou mostrar aqui o modo noturno, falando pra mim, né, que ia editar. E aí eu vou desligar as luzes, né? O que é que eu imaginei? Que o cara ia falar ok, Google, desligar a luz, ou bater uma palma. Não, sai correndo, atravessando o estúdio, segurando a bermuda caindo, vai lá na ponta, desliga pra poder voltar o estúdio inteiro, pra poder mostrar só esse negócio, pra poder voltar tudo de novo. Cara, aí eu fico, pô, aí valia pelo menos um ok Google, né? Poxa.
Nossa, eu acho uma pena que vídeo de review não tem erros. Acho que a gente devia começar a implantar essas coisas. Sabe aquele final ali?
Sim, sim.
Bota um Z, bota, sei lá, um easter egg.
Na telinha, né? Na telinha de inscreva-se, né?
É, acho que seria legal. Mas não precisa pedir desculpa. Eu acho que, assim, a gente compra muito e a gente gasta muito dinheiro com praticidade. Cara, isso é normal. Então, o exemplo mais básico de todos é o controle remoto da TV. Não sei se eu... Uhum. Provavelmente eu cheguei a comentar no Tecnocast. Mas, assim, você pode muito bem levantar do seu sofá e ir aumentar o volume da TV. Ou trocar o canal da TV quando você precisar. Mas você tem um negócio muito legal, feito de plástico, que na ponta dele tem um infravermelho, cara. E infravermelho é sensacional, porque, assim, é uma luz que você não consegue ver. Mas a TV tem um sensor que consegue ler o infravermelho e interpretar esse comando. E esse infravermelho, tipo, tem muitas informações, porque isso, quando você aponta pra outro dispositivo que não é a sua TV, não funciona o controle remoto.
Sim,
então,
sim.
Assim, é uma puta de uma tecnologia. A gente, obviamente, não paga mais um adicional pra ter um controle remoto, né? Mas é uma coisa que, assim, as pessoas estão tão acostumadas hoje em dia com a praticidade que elas não querem voltar atrás. Agora, o grande problema dessas lâmpadas, essas automatizações nas casas, é que elas são muito caras, né?
Uhum. Olha, eu sou bem a favor também de automatizar. Cara, esse negócio do controle remoto é tão engraçado que a gente se acostumou tanto que às vezes eu tô aqui, aí sei lá, eu vou pegar um café, aí eu levo o controle na mão e aí eu esqueço na cozinha. Aí quando eu volto, que eu quero mudar de canal, e aí eu não acho o controle. E aí o que você faz? Você se levanta, você mexe nas almofadas, vai na mesinha, vai embaixo da TV, procura pela sala inteira, vai no quarto, vai... Cara, o tempo que você está procurando o controle, você já mudou o botão na TV, entendeu? Aí vai lembrar, tá lá na cozinha, você vai, levanta, vai até a cozinha pegar o controle. Cara, isso é muito comum, né? Você até fica... É natural pra gente, né? Não pensar nos botões. Mas olha, se eu pudesse, o meu estúdio inteiro era só na voz ou na palma, né? Aquele famoso anos 90 que você bate a palma e acende a luz. Uhum. Meu sonho é fazer isso aqui em casa.
Nossa, meu sonho é falar, ok, Google, gravar Tecnocast. Ele fecha a porta, nossa, fecha a janela, isola todo o ruído externo e acabou.
É, enfim,
o próximo e-mail, que na verdade é um comentário do @jacksilsan, ele comentou no Twitter com a hashtag Tecnocast o seguinte. Ele fez uma thread, né? Ele não fez, mandou um tweet, ele mandou uma thread. Então vamos lá. E aí, galera, beleza? De todos os aparelhos que eu vi, os que mais me interessaram foram o Razer V e o Surface Duo. Minha esposa, que nem é tão ligada assim nesse mundinho da tecnologia, adorou o aparelho da Microsoft e perguntou quando é que chegaria às lojas. Claro que ela se frustrou quando eu disse que provavelmente nem viria para o Brasil, e mesmo que viesse, só portaria por aqui no final de 2020. Voltando aos aparelhos, eu acho que esse é o caminho. Telas dobráveis para dentro do aparelho, ao melhor estilo caderninho de bolso. E acho que a solução da Microsoft é a mais honesta e confiável. Claro que não é a solução que possa servir de base para a criação de novos materiais resistentes e flexíveis, mas é a que trabalha com o que há de melhor hoje. Por isso eu acho que o Surface Duo se sairá bem enquanto produto de nicho, possivelmente disputando o mercado com o Galaxy Note e outros aparelhos voltados para produtividade. E ainda terá o apelo de aparelho feito para o consumo de conteúdo, já que as duas telas são grandes. Fiquei um tempinho afastado dos podcasts e gostei de ver que vocês mantiveram a pegada leve e sincerona do Tecnocast. Continuem assim, abraço.
Bem, o Razer V, ele já foi falado no um dos Tecnocasts passados, né, que na verdade ele vai pegar muito mais a galera da nostalgia, né, a galera que teve esses primeiros aparelhos dobráveis, que não eram telas dobráveis, eram smartphones dobráveis, né, e é legal, eu sinceramente não gosto ainda desses smartphones que tem essa coisa da tela de plástico, né, eu não sou muito, eu gosto realmente eu prezo muito pela qualidade da tela, né? Eu penso muito nisso mesmo. E aí quando você tem um plástico, eu nunca pude pegar nenhum desses dobráveis, infelizmente, né? Nunca pude pegar nenhum desses dobráveis na mão, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que se comporta as cores dele, né? Tanto o Fold, como o da Huawei, como o da Razer, eu me preocupo muito em relação à fidelidade de cores, o que eu não acho que é a mesma de, por exemplo, um Galaxy S10, por exemplo, sabe? É só isso mesmo que eu fico com um pé atrás.
Eu acho que tá um nível muito bom, assim, uma pessoa normal, ela não percebe diferença essas telas de plástico e as telas de vidro, porque tinha uma época que a Motorola, por exemplo, acho que no Moto... Ah, meu Deus.
O Z2 Force, né?
É, por exemplo.
Cara, o Zedos Foster, ele arranhava na unha ali. Ele fazia o... Não é que ele arranhava, mas ele fazia o vinco, né? Com a unha.
Exatamente. E o AMOLED da Motorola naquela época, e ainda com uma proteção de plástico, né? Obviamente, a tela não trincava, não estilhaçava, mas era de plástico, né? Porque vidro não tem muito o que fazer. E a qualidade era ruim, era bem ruim. Mas acho que estava mais relacionado à qualidade do painel mesmo, porque era uma coisa meio granulada. Era uma tela, um AMOLED ruim. E é legal falar, às vezes, que o AMOLED é ruim, né? É. Porque tem uma galera que acha... Ah, não, porque o preto é perfeito. Gente, a maior parte das coisas que você vê na internet é branca. Então, assim... Legal, tem o preto, o contraste infinito, mas tem outras coisas pra avaliar.
É, também, não dá pra achar que um celular de R$1.500 tem uma calibragem do mesmo jeito de um de 4.000. Não tem como.
Cara, mas sobre o Surface Duo, legal, tal, mas eu acho que assim, ele tem bordas muito grandes em cima e embaixo. E acabou de chegar um aparelho que lembra muito o Surface Duo, que se chama LG G8X. Ele está aqui do meu lado, a caixa está lacrada
ainda. Olha só, cara, esse é o meu projeto favorito de 2019. não me importo com quem discorde, mas é o meu projeto favorito de 2019.
E assim, altas expectativas, porque eu mexi nele rapidinho, né, no evento, e é bem bacana, assim. Eu acho ele muito... Ele parece menos do que ele é, sabe?
Sim.
Pra quem vê de fora. Mas acho que tem tweets sobre isso. Vamos ver aí.
Ah, o tweet que ele comentou é do @VenâncioFerne, que ele comentou com a hashtag Tecnocast. Pra mim, smartphone dobrável hoje é protótipo e eu não compraria isso nem a pau. Lançar esses smartphones no mercado me parece uma luta de ego por parte das marcas. Os smartphones que eu mais achei interessante foram os recém-lançados Razer e LG G8X. O resto é resto. Eita, olha aí. Eu concordo com o G8X, não concordo com o Razer, mas estamos aí.
Em um tweet relacionado, o @jclio0123 comentou com a hashtag Tecnocast, disse o seguinte: minha esposa não acompanha a tecnologia e quando viu o novo Razer, pirou. Agora é o sonho de consumo dela. Então... Eu acho que a gente tá vendo, tanto do Venâncio quanto do JCL0123, a questão da... O que você deseja e o que é útil. Acho que o LG G8... Porque o que você quer, o que você acha legal? Você acha legal uma tela que dobra. Mas por que que você iria querer uma tela que dobra? Porque tem mais espaço e cabe no bolso. Então, o LG G8X não tem uma tela que dobra, porque isso seria muito mais caro. Mas ele cabe no bolso, né? Porque são duas telas que... Tem uma dobradiça ali, então, entendeu? É uma questão de quem vai ganhar, a utilidade ou o desejo? Porque assim, o desejo, olha, o G8X, a gente viu os comentários, uma coisa meio, parece uma gambiarra até, né? Quando todo mundo tá mostrando smartphone dobrável, a Motorola vem com aquele fator nostalgia super alto e a LG vem com, ah, legal, a gente te dá mais espaço. É, tipo, tem uma dobradiça aqui, você aceita?
É. É uma proposta. É assim, eu só me preocupo porque a LG não tem, assim, um histórico muito bom em software, né? É, já foi vazado aí a nova interface, né? Que eles estão seguindo a onda da Samsung, o que eu espero que aconteça, porque a Samsung se reinventou completamente com a One UI. Então a One UI, nossa, mudou. Até quem tinha um S9 virou outro aparelho. Então a LG precisava fazer isso e precisava correr muito para adaptar logo o LG G8X. Porque tudo bem, eles lançaram, tá aí. Já tá inclusive vendendo no Brasil. Inclusive vai ter fabricação aqui. Eles vão conseguir fazer a fabricação aqui. Mas se não correr com software, vai ter um hardware lindo com aquela traseira super soft. Não sei se... Ah, você já pegou na mão, né? A traseira super macia de segurar, um aparelho bonito, realmente, né, que promete muita coisa, mas se não correr com software, vai ser passado por, até mesmo pelo Razer, que vai custar muito mais, que esse negócio é $1.500, né, então...
É, não, o pessoal tá comentando nos vídeos, ah, mas por R$4.000 nem vou comprar, meu filho, R$4.000 não custa nem lá fora, imagina aqui no Brasil.
Nem convertendo direto, né?
Exatamente.
E não é topo de linha, né?
Não é topo de linha, Snapdragon 710 com bateria de 2.500 mAh. Eu quero ver se o 710 é realmente tão eficiente a ponto de essa bateria dar conta do recado, porque ficou claro que, assim, o foco da Motorola é design, eles não querem hardware super potente e tal, mas, pô, se a bateria não durar, também não adianta muita coisa, vamos ver.
E na sequência, na hashtag Tecnocast, o @AfonsoAVR comentou: os smartphones novos são bem legais, porém a cada inovação adicionada ficam cada vez mais inacessíveis para a população geral. E aí eu vou dizer que depende do que você está considerando aí, né? Porque todas as inovações vão estar, sim, nos smartphones mais caros, mas a gente deve lembrar que com 2, 3 ou até 4 anos, as coisas vão descendo, né? A gente tem um intermediário hoje que filma em 4K, porque lá atrás tinha o topo de linha filmando em 4K. A gente tem aqui os 60 FPS, a gente tem até alguns com algumas proteções, uma tela AMOLED, tudo vai chegando para os intermediários e é só ter um pouquinho de paciência. Eu sei que no começo, sim, todo mundo quer testar, mas vai estar no pessoal que custa R$6.000, mas em 2 ou 3 anos está aí, nos intermediários mesmo, hoje em dia, que já são até premium, já é possível até considerar intermediário topo de linha aí, dependendo da pessoa que vai comprar, e é só esperar, é só ter um pouquinho de paciência.
E o @pou0369 também comentou sobre o Tecnocast das telas dobráveis. Os velhos flips sempre davam problema depois de um tempo dobrando. Imagina Sim. as telas. Enfim, acho que não dura nem um ano, mas estou só esperando para ver quanto tempo vai durar isso. Então, cara, eu acho que assim, as empresas elas já estão muito cientes de que teste em laboratório é uma coisa, e teste na mão do usuário é outra coisa.
Então, alô, Samsung.
Aprendeu muito bem com isso, né, com o Galaxy Fold, revisaram todo o projeto depois. Mas as fabricantes, elas já estão informando quanto que custa para trocar a tela. E geralmente o preço para a primeira troca é diferenciado, porque elas sabem que, assim, vai dar problema. É a primeira geração de produto que está chegando nas lojas. E assim, cara, early adopter, normalmente, ele paga muito caro para ser beta tester.
Uhum.
E é sempre assim com primeira geração de qualquer produto, né? A segunda geração, ela tende a ser muito melhor, porque ela passou por vários usuários, por esses early adopters, que testaram e apontaram que, pô, isso aqui não tá funcionando direito e tal, ah, isso aqui é muito grosso, eu prefiro um tablet mais fino, sei lá. E aí, por exemplo, você vê o primeiro Apple Watch, o primeiro iPad, o primeiro iPhone, eles não eram bons, mas eles, né, já tiveram uma pequena base ali e a segunda geração foi absurdamente melhor.
É, não tem como comparar, né? As coisas eram, nossa, 15, 20 anos atrás, é comum que as coisas eram de plástico, até mesmo se você vai ver o primeiro Walkman era todo de plástico e a travazinha sempre quebrava, os botões quebravam. As coisas melhoraram, o design industrial hoje em dia melhorou bastante na criação desses smartphones e dá pra durar alguns anos.
É claro que você não vai poder fazer aquele encerramento de chamada dramático
com
o dobrável da Motorola como você fazia no V3.
Encerramento de novela, né? Novela que pá na cara.
Mas, assim, as fabricantes, todas elas, estão destacando muito essa questão. Ó, a gente testou, a gente fez um mecanismo diferente para proteger aqui a tela e tal. Então, assim, todas as empresas estão muito cientes disso, mas a única coisa que a gente tem certeza é que vai dar pau, porque a tecnologia é assim. Então, bora pra pauta?
Vamos lá, que tem cearense no Tecnocast, hein? Eita!
Vamos lá!
Bom, para começar esse papo, acho que vale a gente pegar logo de início a pergunta que é quantos serviços de streaming cada um tá assinando. Eu sei que não é o primeiro Tecnocast que eu pergunto isso, mas vários serviços chegaram no Brasil desde os últimos, né, que a gente falou sobre isso. Então Sim. Eu queria saber aí, como é que tá a carteira de cada um? Como é que tá a conta de cada um?
Cara, você quer saber os serviços que a gente assina voluntariamente porque a gente quer ou porque chegou aqui? Porque assim, o que eu assino, tem Netflix, eu acho que é o serviço principal.
Unanimidade.
Tem o Amazon Prime Video, mas daí, talvez eu esteja assinando o Amazon Prime Video não por causa do Prime Video, e sim por causa do Amazon Prime no Brasil, que agora é um bundle. E tem o Apple TV Plus, que eu tô assistindo algumas séries, mas assim, ele veio com um ano de graça, né? Porque eu configurei o iPhone ali, detectou que é um iPhone novo, beleza, um ano de graça pra você. Então, são serviços que chegaram aqui.
PH, o que você tá testando? Imagino que você vai ser o campeão aqui.
É só vídeo, né? Vamos garantir isso, né?
É.
Então, eu tô, obviamente, Netflix e Prime Video. Daí eu assino também o Crunchyroll, que é de anime e tudo. E assino acompanhar três coisas específicas, que é bizarro isso. Telecine, assino também.
Meu Deus.
HBO, assino. Spotify não conta, né? Que é áudio e tudo.
É.
Acho que é isso. Eu não assino o da Apple. Eu não vi nada do da Apple ainda. Só entrei pra ver alguma coisa num celular do amigo meu, como é que tava organizado. Mas não assino. E gastei, porque eu não sou mais assinante, mas eu gastei quando lançaram o Disney Plus. Acessei via VPN pra ver qual é. pra ver qual é da plataforma e tudo. E aí, acabei perdendo esse dinheiro aí, porque não consegui ver. Enfim, não entendi o que é que houve, mas eu não consegui ver, perdi esse dinheiro.
Deu problema na plataforma também, quando lançaram, né? Um monte de gente reclamou.
É, deu problema, mas aí também eu acho que eles caçaram o lance da VPN, o que é, obviamente, sim, é justo, né? Porque é ilegal. Uhum. Mas, como eu precisava entender como é que eles estavam clusterizando as coisas, organizando tudo direitinho, eu fiz esse investimento. E, assim, foi dinheiro no lixo, porque foi tanto o dinheiro da VPN, como também o dinheiro do Disney Plus.
Ah. E, Felipe, o que você tá assinando hoje aí?
Por enquanto, só Netflix e HBO Go. Netflix e HBO Go também vou e volto, né? Cancelo, assino de novo, cancelo, assino de novo. Eu já assinei o Prime Video, né? E o TV Plus eu experimentei a semana gratuita.
Netflix manda aqueles e-mails, né? Ah, não tivemos há muito tempo, teste mais... Tô aqui mais 30 dias grátis e tal, né?
Eles nunca me ofereceram nada de graça, mas sempre fala, ei, volta aqui, sabe? Pô, tá. Foi embora. Eles mandam WhatsApp também, dependendo se você colocar teu número.
Nossa, oi, eles sumida.
São bem carentes.
Ninguém aí assina YouTube?
É, então... Lembrei agora, assino o YouTube também.
Eu assino o YouTube Premium, mas é porque... Eu assino pra tirar os anúncios e pra ver offline. Eu não assino por causa dos conteúdos do YouTube. Exato. Originals, né?
Eu assino pra escutar podcast. Por quê?
Tá podcast?
É, tipo, tem um vídeo, eu desligo a tela do celular e fico só ouvindo o vídeo.
Ah, sim, é. Eu faço isso também.
É muito útil, muito, muito útil mesmo.
Eu gosto de ver muito vídeo de entrevista, programa de entrevista. Então é uma hora, tipo Roda Viva, uma hora de programa, cara, não dá pra ficar parado vendo o cara sentado na cadeira, só preciso ouvir, né?
Ó, rapidinho, enquanto vocês falavam, eu fiz um levantamento, esse mês específico eu gastei 30 e poucos, esse mês que eu tô falando, enfim, diferente um mês, né? No mês específico da minha vida, eu gastei 30 e poucos também com o Google Filmes, que é o serviço de aluguel do Google.
É, isso é um serviço que eu nunca usei também.
É. Esse, pra mim, é bem útil, porque eu gosto de rever filme.
Uhum.
E aí, tem uns filmes, assim, que estão total no limbo, e por incrível que pareça, tem no Google Filmes lá.
Cara,
e aí,
mas
eu vou lá, alugo, às vezes, pra ver, sei lá, 20 minutinhos, só pra ver alguma coisa ou outra que eu preciso ver e tal.
Eu acho que a questão que fica no meio desse monte de assinaturas é... Vocês estão sentindo que tá sobrando tempo pra... de fato utilizar todos esses serviços? Porque eu, por exemplo, o YouTube eu já penso que faz um tempo que eu não tô usando. Amazon Prime eu usei bastante numa semana agora, recente, porque eu assisti Modern Love, gostei muito da série, e foi a primeira série que me fez, assim, olhar de novo pro Amazon Prime e falar assim, pô, tá valendo a pena, porque eu gostei muito mesmo da série. Apple TV, eu assisti os 3 primeiros episódios do Morning Show, achei bem legal. Um pouco arrastado, não precisava ter uma hora, mas depois engatou, achei bem legal a história. E só que esse modelo que eles adotaram de lançar aos poucos me irrita, então até esqueci que tá passando, né? Até esqueci que tem episódio novo, não vi mais.
Poxa, inclusive tem um novo hoje, porque é sexta-feira.
Eu não sei se eu parei no terceiro ou no quarto, mas ficou lá. Mas enfim, vocês estão sentindo que tá valendo investimento?
Cara, mas eu tinha esse problema de, putz, mas eu não tô aproveitando direito e tal, quando eu assinava só Netflix. Então, assim, a gente até deve ter comentado em um Tecnocast, a gente abre ali, né, a tela inicial da Netflix, e aí tem várias sessões ali, sugestões pra você, filmes de blá 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 e tal, e a gente rola, e o que a gente vai ver? E no final das contas, eu não vejo nada. Eu, sei lá, ligo a Globo News. Não
vai
sei.
Ver um vídeo no YouTube. Pois é, cara, eu acho que eu sou um pouco fora da curva no que vocês estão comentando, porque eu tenho que ver os lançamentos, né? E ainda assim eu me divido com o cinema em si. Toda quinta-feira vou lá pro cinema, né? Tem que ir, eu vou, porque eu amo fazer esse negócio. Mas às vezes me dá uma ansiedade, que é algo que eu até queria ver se vocês sentem isso também. Eu não sei se é porque eu sou produtor de conteúdo dessa área, né, de entretenimento, cultura pop, mas me dá uma puta de ansiedade ver todo aquele catálogo disposto ali na minha tela grande e eu não ter, não é nem tempo, mas às vezes até saco, ou cabeça, ou sanidade pra conseguir ver tudo, ficar trocando a chave. Tô numa época muito difícil, que eu tô acompanhando no meu canal 3 séries. É o Watchmen, que é uma linguagem, é Mandaloriano, que é do Disney Plus, né, que é outra linguagem, completamente diferente, e The Walking Dead, que é outra linguagem. Minha cabeça fica maluca, assim, eu misturo às vezes as coisas e tal, e me dá uma ansiedade muito grande. Eu queria, às vezes, só, vou assistir Friends aqui e ficar nisso daqui por 5 dias. Né? Mas eu não faço isso, então...
Eu acho que essa ansiedade que você tem, PH, é parecida com a ansiedade que a gente tem testando o celular, né, Riga?
Pois é, cara, pode ser.
Porque é uma coisa, tipo assim, você não consegue só pegar o negócio e curtir. Você já começa a analisar, né, como crítico, aí você já começa a analisar o filme, o produto, enfim.
É então, que não pra... seja analisar propriamente, mas dá aquela vontade de produzir conteúdo logo. Isso é outra discussão, né? É uma discussão nem que cabe aos streams, mas dá aquela vontade de produzir conteúdo, assim como também dá uma certa aflição de você estar revendo algo em vez de estar vendo.
Ou seja, eu tenho isso,
né? Pô, eu tô revendo isso aqui. Eu tava revendo Star Trek, o filme do J.J. Abrams. Pô, tô revendo isso aqui, cara. Eu devia estar vendo uma parada nova e tal. Sim. Então tem esse sentimento.
Tanto, tanto conteúdo novo, tanta coisa na lista pra assistir. De repente a gente coloca em alguma coisa que a gente já viu e tá legal, mas a gente se sente culpado, né? Tipo...
É. Eu vi um tweet outro dia, não sei quem publicou, que, você não entende esses termos, esses jargões técnicos de cinema que aparecem em algumas críticas, com uma linguagem mais rebuscada e tal. Tudo bem, você provavelmente está se divertindo mais do que quem escreveu aquela crítica.
Acredito então... que sim.
É bem assim mesmo, e quando a gente pega um celular novo, pô, super legal e tal, né? A gente tá com um Galaxy Note 10, nem lançou no Brasil, nem lançou nos Estados Unidos em nenhum lugar, mas a gente já tá com a unidade pra testar e o review vai ser publicado dali a alguns dias. Pô, legal, né? Você é um dos primeiros do mundo com aquele produto e super exclusivo e tal, mas é um trabalho, né? Quando vira um trabalho, é meio complicado, assim. Lógico que é super legal ser um dos primeiros a testar, mas tem todo aquele processo de migração, enfim. E você pode receber um Note 10 para testar e você pode receber um aparelho que, né? Às vezes não funciona muito bem.
Inclusive, aí dói mais.
Vai ter review desse outro aparelho não tão bom nos próximos dias. Então, entendeu? Você tem que consumir, você tem que usar todo tipo de coisa, né?
E sabe um negócio também? Eu escrevo desde 2005, né? Crítica. E acho que a partir de 2007, eu paguei muito pouco cinema, porque tem um cartão que quem é afiliado a alguma coisa, algum site, alguma associação ganha, e daí não paga cinema em determinadas redes. E aí os dois cinemas da cidade aqui, UCI e Cinépolis, eu não pago. Mas, cara, já foi... Seria muito melhor eu pagar pelos filmes que estreiam do que pagar pelo tanto de aplicativo de streaming, o tanto de streaming que eu pago, entendeu?
Uhum.
Porque, pô, tá sendo muito mais caro do que quando eu pagava cinema muito tempo atrás. Não é mais nem essa vantagem se tem mais, assim.
Mas não tá migrando pra um modelo tipo TV a cabo, por exemplo?
Então, já foi, né? Pra mim, eu já igual... Eu, exclusivamente, obviamente, eu tenho essa condição... Uhum. Parece uma doença, né? Eu tenho essa condição. Eu tenho essa condição, então, pra mim já igualou da TV a cabo, eu cancelei a TV a cabo por conta disso, mas pra mim já igualou.
Eu ainda tenho a TV a cabo, lógico, porque...
Mas pra zapear, né, que você tem.
Porque... Pra zapear e porque ele dá acesso ao streaming, né? Então,
então você paga o streaming mais caro de todos.
Não, é porque minha família às vezes usa, então eu gosto de ver Globo News, então eu consigo ter acesso por causa da TV a cabo, enfim. Acaba sendo útil pra mim dessa forma, mas também não acho que dura muito tempo não, cara.
É, mas você pode pagar por fora, né, o Globosat Play já.
Uhum. E outra coisa que diferencia é que os serviços de streaming, assim, eu vou deixar de lado o que é a legalidade, vamos falar do que acontece na prática. Os serviços de streaming, as pessoas nem sempre assinam pra usar só elas compartilham. Opa. A senha, né? E isso é um problema, tanto que Netflix já tá, né, tentando formas de barrar isso, enfim, é uma briga antiga. Netflix tem vários perfis, tem que pagar mais caro pra ter acesso a mais perfis, né? E, enfim, mas é isso. Eu tenho na minha TV, por exemplo, eu tenho a conta da HBO Go da minha namorada, e eu não assino. Eu também não assisto, pra ser sincero, né? Mas ela colocou lá, a gente viu Chernobyl recentemente, nunca mais entrei. Eu acho que muito também porque a HBO Go é unanimidade, é uma porcaria o aplicativo em qualquer dispositivo.
É muito ruim, cara, é impressionante.
Então, assim, tá lá, mas não uso também, mas tá lá, né? E, assim, muita gente, eu sei que compartilha a senha, então assina um e pega a senha do outro com um amigo, enfim.
Uhum. Né? E te falar, o HBO Go desses aí, eu acho que hoje é o que tem o melhor conteúdo. E tem o pior serviço. Se a Netflix daria uma perna pra ter o conteúdo, tanto... O conteúdo, não só o recente, mas o passado que a HBO tem, né? A possibilidade de colocar ali Sopranos, Deadwood, colocar, sei lá, o próprio Game of Thrones, Band of Brothers e vários outros aí, que é o que a Netflix tá gastando bilhões para resolver esse problema, né?
Essa é exatamente a dinâmica do mercado, né? A Netflix surgiu originalmente como empresa de tecnologia e, na época, sem concorrência, ela conseguia licenciar os conteúdos de grandes produtoras. E isso aí tá se invertendo agora, né? Porque a gente teve grandes produtoras chegando com aplicativos terríveis, não só empresas de tecnologia, né? Mas tem o conteúdo. Isso é tão ruim porque... HBO, por exemplo, eu não sei quais conteúdos tem lá, porque o aplicativo é muito ruim, até pra navegar, pra descobrir conteúdo é muito ruim, né? Então você acaba não assistindo nada. E aí o que... é exatamente que um dos pontos dessa pauta, né, que montamos essa pauta hoje aqui, é a quantidade de dinheiro que está sendo investido pelas empresas, pela empresa de tecnologia, pra tentar virar uma empresa também de conteúdo, e a quantidade de dinheiro que as empresas de conteúdo estão investindo pra virarem empresas de tecnologia. A HBO, agora com a HBO Max, que, né, não tem previsão ainda de chegar no Brasil, mas o catálogo vai ser muito maior e muito mais legal do que o que é hoje, por exemplo.
Mas falando do ponto de vista de cinema, não vou entrar ainda no mérito técnico, tá? Que eu acho que é o que vai ganhar o papo aqui. Mas do ponto de vista de cinema, a gente tá numa das maiores revoluções do cinema de todos os tempos. Quando o Martin Scorsese lança o filme dele, original Netflix, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Martin Scorsese é um dos nomes mais importantes para a história do cinema. Ele que ensina o cinema de que uma história baseada num estudo de personagem é legal. Taxi Driver, Bons Companheiros, Cassino, mais tarde Hugo Cabret, Os Infiltrados, por aí vai. Então ele ensina isso e ele está na grande história do cinema. E ele é um dos primeiros a se beneficiar do cinema pós-estúdio, porque antigamente o cinema precisava dos grandes estúdios para sustentar a parada toda, é onde tinham as grandes locações, e o Martin Scorsese estreia o novo velho cinema agora. E aí ele volta, né, agora para uma nova fase também do cinema, que é do streaming. E não dá mais para chamar de streaming. Streaming virou cinema, cinema virou streaming.
Eita...
Não, cara, sinceramente, não dá pra separar mais. Quando eu chego aqui e dou um discurso de que eu tô gastando mais, eu, crítico, tô gastando mais com streaming do que com cinema, tem alguma coisa acontecendo aí.
Mas e a experiência, você não acha que atrapalha? Porque assim, na sua casa, né, o streaming, você não controla essa pessoa tá vendo filme num tablet Android furreca, ou num computador com tela CRT, enfim, ou se ela tá vendo com um sistema 5.1 de som e uma TV 8K, né? Então, a experiência muda, não é igual no cinema, que por mais que as telas também mudem, os sistemas de som, as salas de cinema são diferentes, ainda tem uma coisa ali de maior qualidade do que o seu quarto, né?
O filme ruim, ele fica melhor no cinema. Agora, o filme
assim?
Bom... eu acho que a experiência de cinema, tirando alguns problemas que tem, que é os mesmos problemas de se viver em sociedade, que o streaming resolve, o cara do lado, a zoada do cara atrás, enfim... o filme ok, quando você vê no cinema, ele melhora um tequinho, assim, ele sobe um pouquinho. Toda a experiência, o áudio, a IMAX, então, pô, a IMAX melhora muitos filmes. E aí esse filme em casa, pô, ele desce um pouquinho, mas só que os grandes filmes, eles continuam grandes no cinema, só que maiores ainda. Em casa eles continuam arrebatadores, pô. Eu lembro de ter assistido, deixa eu ver, As Vantagens de Ser Invisível, foi um filme que eu não vi no cinema. Eu vi no tablet. Eu chorei horrores, do mesmo jeito que eu choraria no cinema, entendeu? E ainda mais falando do Scorsese, ele consegue plantar um cinemão, estética. Eu tô falando de estética, não tô falando de local, estética. O Scorsese, ele consegue plantar uma estética de cinemão, ator no centro, os planos abertões, assim, sensação de espaço e aquelas panorâmicas dele e tal. Mesmo você assistindo na TV, e eu tive essa experiência agora com o Irlandês. Pude comprovar, porque eu não vi no cinema. E eu fiquei impregnado no filme ali. Então, esse romantismo do cinema eu entendo, eu aceito, mas as coisas se adaptam. Acho que se a gente se adaptou a filmar em pé, se adaptar a assistir cinema em casa, vai ser de boa também.
Para
aproveitando a deixa do irlandês, é legal as empresas de tecnologia, né, que a Netflix originalmente era, se tornando empresas de mídia, né, empresas de conteúdo. E é interessante que, acho que do Tecnocast pra cá, virou totalmente assim. Acho que a gente tinha muita ideia de Netflix como, aquele serviço de streaming lá, né? E hoje as pessoas reconhecem muito, assim, a Netflix produziu e tal, né, e distribuiu, legal, bacana. E o irlandês, inclusive, é uma produção, é uma superprodução, né? Teve um orçamento de 159 milhões de dólares, que é uma coisa... É nível Disney, né? Nível grandes filmes da Disney, então...
Não, é maior do que filme de herói, é maior do que o Homem-Aranha, Longe de Casa.
É bizarro. Caramba. Isso. E, tipo, será que a gente não está numa bolha? Será que as empresas não estão gastando dinheiro demais? Como que elas vão, né, conseguir o dinheiro de volta? Porque eu pesquisei, fiz uma pesquisa prévia aqui, a Forbes fez um estudo ali, né, de quanto que a Netflix está gastando com conteúdo original, então, e quanto que eles estão ganhando com assinantes e tal, e eles chegaram à conclusão de que, por assinante, o custo do conteúdo está em 539 dólares. E a gente está considerando aqui Estados Unidos. Então, considerando Estados Unidos, onde Netflix é um pouco mais caro, custa 13 dólares por mês, eles demorariam quase 2 anos... Não, peraí.
4 anos.
Eles demorariam quase 4 anos pra pagar esse conteúdo, né? E, assim, se tiver um Felipe Ventura no meio do caminho, que cancela a Netflix e depois volta, cancela a Netflix e depois volta, é meio complicado também pagar esse conteúdo, né?
Intermitente vai 8 anos.
Pô, como é difícil fazer um modelo preditivo, hein, Felipe? Caga o pau aí.
Eles têm os algoritmos, eles que se virem. Não, a questão da Netflix é que eles não têm muita alternativa, né? Eles começaram a fazer conteúdo próprio, mais ou menos, sei lá, 2012, 2000, alguns anos depois deles começarem a focar muito no streaming mesmo, porque eles começaram com aluguel de DVD, né, nos Estados Unidos. Isso. E era uma coisa que se eles já sabiam, sei lá, em 2012, 2013, que se eles não fizessem conteúdo original, eles não iam chegar, sei lá, até 2020, porque eles sabiam que em algum momento as outras empresas ou iam colocar um preço absurdo no conteúdo que eles estavam licenciando na época, ou eles simplesmente não iam licenciar de jeito nenhum, que é o que está acontecendo agora, né? A Disney tirando todo o conteúdo dela, a Warner Media, né, que é dona da HBO, dona da Warner, de estúdio de TV da Warner, também tirando conteúdo como Friends, como The Office, que são muito grandes, Friends muito grande no mundo inteiro, né? E é um conteúdo que vai ser exclusivo do HBO Max nos Estados Unidos, e quem sabe no Brasil, em outros países, no futuro, à medida que o HBO Max for sendo lançado. Mas para a Netflix, eu não sei exatamente se eles estão numa bolha, mas eles não têm muita opção. Se eles não fizessem conteúdo próprio, eles não iam existir mais. Não ia ter mais ninguém licenciando conteúdo pra eles. Cada empresa ia falar, eu mesmo tenho minha plataforma horrorosa, com cheio de bug, que joga a qualidade do vídeo pra 144p, de repente.
Numa conexão de 100 megabits, inclusive, ela faz isso?
Como?
A HBO faz isso numa conexão de 100 megabits.
Então, pois é.
Cara, o sintoma disso é que sempre que tinha algum episódio de Game of Thrones, as reclamações na HBO aumentavam absurdamente no Reclame Aqui, assim. Então, as pessoas não conseguiam ver a droga do conteúdo, assim, é impossível.
Eu acho que a Netflix percebeu muito cedo que, na verdade, ela era só uma empresa de distribuição, né, de conteúdo. Ela não produz nada, ela só desenvolveu uma tecnologia que conecta o consumidor ao estúdio. Se antes você tinha milhares e milhões de locadoras que faziam isso, né, os estúdios não iam fazer locadoras. E só colocar filme DVD da Warner, por exemplo, faz o menor sentido, né? Mas você fazer uma plataforma de streaming na internet é outra coisa. É muito mais fácil, muito mais simples, né? A infra é muito menor, o custo muito menor. Enfim, então aí daí vem essa ideia de investir na produção também, né? Essa necessidade... Se você quiser continuar vivo. Só que até essa matéria da Forbes fala outra coisa interessante, que o crescimento de número de usuários não está refletindo o crescimento de investimento em produção de conteúdo, né? Então, cada vez mais, esse crescimento está vindo só de mercados de fora dos Estados Unidos. E aí, mercados externos, né? São mercados que a moeda não é dólar. Então, sei lá, R$20 é quantos dólares? $5. Menos de $5. Então o preço por usuário, em vez de 13, já virou 5. Ainda tem que descontar imposto pra mandar o dinheiro lá pra fora. E, enfim, tem um monte de coisa. Então vai cair mais ainda.
E o número de assinantes é diferente de número de usuários, né? Então, tem $5 por assinante. Mas quantos usuários estão na mesma assinatura, né?
Ainda mais aqui, né?
A Netflix faz também outro cálculo, que é pra... quando que vale a pena cancelar uma série? Porque na TV aberta dos Estados Unidos, por exemplo, eles dependem muito de anunciante, de audiência, e a Netflix não. A Netflix depende de assinante, não exatamente de usuário, mas de assinante. Então, geralmente, quando a série chega na segunda ou na terceira temporada, é o momento que a Netflix decide cancelar porque ela não traz mais novos assinantes. Ela sempre está pensando nisso. Vou renovar essa série por quê? Porque ela vai me trazer mais assinantes, o custo talvez compense no longo prazo, né? E na maioria dos casos, então, acho que recentemente teve uma campanha para salvarem a série Anne with an E, que foi cancelada. Teve campanha
qual o nome dessa? Toda a série que eles cancelam
Sense8,
vira campanha.
Sense8, exatamente isso. Teve campanha pra Sense8, pra One Day at a Time. Então, toda vez tem uma campanha enorme.
Pra Stranger Things.
Toda vez tem uma campanha enorme. Poxa, salve, não acredito que vocês cancelaram minha série depois de 2 temporadas, 3 temporadas. Mas eles meio que são obrigados a fazer isso, porque se eles continuarem fazendo temporada, não vai ter assinante, eles não vão conseguir atrair assinantes para compensar esse custo. E mesmo fazendo esse cálculo, ainda eles têm que, ficar com o assinante por 4 anos para esse gasto compensar.
E sabe qual é o problema desse preço? Vamos fazer uma conta rápida aqui e por que eu acho que o cinema não vai acabar e que o cinema, os filmes em cinema, são muito mais escaláveis do que os filmes em streaming. Primeiro, o custo é alto porque a Netflix tem que apostar mais em séries. Tudo bem que ela gastou 175 milhões... no filme do Scorsese, mas porque ela queria comprar o Scorsese. Ela queria o Scorsese. É uma questão de bibelô. Não é uma questão de... esse filme precisa de 175 milhões. Porque ele começa com 150, mas ele termina com 175.
É muito pra validar a marca também, né? Como produtora.
É uma questão de posicionamento, e ela quer porque quer ganhar o Oscar, e talvez ela achasse que essa seria a maneira mais interessante de ganhar o Oscar, colocando Martin Scorsese, Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro depois de 20 e tantos anos juntos de novamente, né? Mas só que no ano anterior ao Irlandês, ela fez o Roma, que é um filme extremamente artístico, preto e branco, do começo ao fim, de um dos maiores diretores da atualidade, que é o Alfonso Cuarón, e o filme custou 15 milhões e estava lá no Oscar lutando, não leva o melhor filme, mas estava lá lutando, né? Estava em busca disso. O filme que ganha o Oscar, que é o Green Book, é um filme igualmente barato. E nos últimos anos, tem um destaque aí pro o terror soft, que, sei lá, os filmes custam 10 milhões e ganham 340 milhões, né, quando estreiam no cinema. Lugar Silencioso, o orçamento foi de 17 milhões. A receita foi de 340 milhões.
Nossa!
O Corra foi 4,5 milhões, que é do Jordan Peele, que fez esse ano o Nós. O Corra foi 4,5 milhões. Uhum. E ele, a receita dele foi... a bilheteria foi 255 milhões.
Caraca, por que melhor que investimento.
Então, puto investimento, né? Mas por que isso nunca vai acontecer com a Netflix? Porque se eu quiser assistir com o Paulo Riga, o Corra, eu chamo o Riga aqui pra casa. Ô, Riga, vem aqui em casa.
No caso, você e o Riga vai ser um pouco difícil, né? Um em São Paulo, outro em...
Mas você entende, assim, vamos
lá. Fortaleza, quando você mora?
O Marcos, pronto. Nossa, o Mobilance já pegou a isso. Mas enfim... Tem o Marcos. Ô, Marquinhos, vou assistir aquele filmão que vai estrear, hein, cara? Corra, tô ansioso, vou assistir meia-noite assim que lançar na Netflix. Chega aí, cara. Pronto, chegou.
Uhum.
Mas se ele tá no cinema... Eu levo a minha esposa à revelia dela, pô. Ela não tá nem tanto afim de assistir o filme, mas ela vai pra companhia, pra comer pipoca, pra jantar depois. Uhum. O Marcos vai pra acompanhar, pra ser um programa de casal, e aí um vira quatro, né? Então, é por isso que é um modelo bem mais escalável, o modelo cinema.
Não, e sem falar que... Eu lembro aquele filme, você falou dos filmes de terror com orçamento baixo, eu lembro daquele primeiro lá, que era como é que era? Era como se fosse filmado com câmera...
Atividade Paranormal.
Isso, o primeiro.
Se fosse o Bruxa de Blair.
É, não, foi depois, né? Eu lembro que esse aí também, né? Foi essa sensação, porque o custo foi muito baixo e lucrou horrores, tanto que teve não sei quantos filmes desse aí, quantas continuações.
7.
Nossa.
É. Meu Deus.
E o pessoal, assim, eu conheci a gente que foi no cinema 3 vezes, que o pessoal tava vidrado. Não, é real o filme, é realmente filmagens reais e tal, né? Então, assim, você assistir 5 vezes no Netflix, você não paga nada mais por isso, né? Na verdade, você tá gastando mais banda ainda da operadora. E em muitos lugares, a Netflix paga um adicional para os provedores, né? Para beneficiar
a
banda.
Um Shirley, né?
É interessante você ter mencionado Atividade Paranormal, porque o Atividade Paranormal 7, o último, até onde eu sei, tentou fazer uma coisa diferente, que eles queriam estrear nos Estados Unidos em plataformas de vídeo on demand, não streaming exatamente, mas para você alugar, né? Digitalmente. E nos cinemas, ao mesmo tempo, né? E a maioria das redes de cinema simplesmente se recusou a lançar o filme, porque queria que seguisse aquele calendário. Primeiro no cinema, aí tem uma janela, aí depois vai pra vídeo on demand, aí tem mais uma janela, aí vai pra DVD Blu-ray, mais uma janela, aí vai pro streaming. Uhum. Eles queriam que continuasse a mesma ordem. Como não continuou, eles simplesmente boicotaram o filme, e a bilheteria foi muito baixa, acabou não compensando, e a série meio que morreu por enquanto.
É, e de novo, não serão os filmes que vão salvar Netflix, Disney Plus, qualquer um, Prime Video, não são os filmes. O filme você senta, assiste, 2 horas depois, acabou. O que salva é a Netflix ou qualquer um desses conseguir ter um Friends da vida. Tem lá 10 temporadas e a pessoa fica ali várias horas e quem assiste junto por um tempo, quando vão para suas casas, precisam ter seus respectivos usuários para assistir, para continuar assistindo e por aí vai.
Uhum.
Agora investimento em filmes, se a Netflix quer comprar um cinema para passar seus filmes, é porque ela está buscando um posicionamento, alguma coisa parecida com market share, para ganhar Oscar e tudo, mas não vai vender assinatura com isso. É. Até acho que o modelo correto para qualquer um desses streams, e a Disney Plus vai se beneficiar muito disso, é seguir uma ordem coerente de lançamento. Lança no cinema, faz o máximo de bilheteria com aquele filme ali, porque é a maneira mais escalável, como eu expliquei agora. Depois disso, espera um tempo, entra o filme num limbo ali, e aí vem pro serviço. Só que a Netflix vai abrir mão do que ela passou esses anos todos, quando tava nadando sozinha. Ela vai abrir mão dessa vantagem de produzir, lançar a parada e todo mundo ficar feliz. É isso aí, eu tô assistindo na minha TV, cara, olha aqui. Ela não vai abrir mão. É. Só que a Disney Plus, esse é o modelo de negócio dela já. Ela lança as séries lá no serviço, porque antes ela lançava na TV, na ABC, seja onde for. Agora ela lança no serviço, garante um watch time gigante. E lança os filmes lá, os Vingadores, seja o que for, no cinema. E fora os parques. Então, tá entrando dinheiro de todos os cantos e ela tá se beneficiando com isso.
Uhum. Nesse ponto de vista do market share, eu fico pensando o seguinte. O Facebook, ele tem um problema que ele já é grande demais, né? Então, para uma empresa que já tá consolidada, já tem tantos usuários, a última vez já tava acima de 2 bilhões, né, de usuários, fica muito difícil. Já tem muita gente cancelando, a nova geração não usa mais. Eu mesmo faz muito tempo que eu não uso aquilo lá ativamente, não posto nada. Enfim, é mais difícil. Então, o Facebook começou até a investir em iniciativas de levar o acesso à internet a mais pessoas. Então, é uma forma também de você, né, ter mais pessoas chegando na internet. Se ela tá na internet, ela tem que estar no Facebook, né? O Google também já trabalhou nessas frentes e tal. Netflix, lógico que não tá nesse ponto, né? Um serviço de streaming é uma coisa menos acessível, você tem que pagar uma mensalidade e tal. Mas a Netflix, talvez, até uma pergunta que eu quero deixar para vocês, né? Se vocês não acham que ela já esgotou mais ou menos ali a limiar de número de assinantes, ou tá chegando muito próximo disso, né? Pela dificuldade que ela tem de crescer. Pelo seguinte, ela chegou em números muito grandes antes de ter concorrência, né? E agora com essa concorrência, ela está investindo cada vez uma cifra maior por usuário para conseguir conquistar mais usuários. Isso não está retornando mais usuários, mas justamente porque agora tem concorrência chegando. Apple TV Plus ainda começando, né, mas por R$ 9,90, a Amazon Prime também, enfim. Vocês não acham que tem um pouquinho dessa relação também?
E ao mesmo tempo que a Netflix não tá conseguindo aumentar o número de assinantes, né? Ela não tem muito. Como que a Netflix vai conseguir aumentar a receita, né? Aumentar o faturamento, então, se o número de assinantes já é tão grande, né?
Piorando as séries.
É, receita não vai aumentar, mas talvez aumente... Bom, não sei, é meio complicado. E, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de... O número de assinantes é muito alto e tem até aquele horário de Netflix, né? Que as operadoras se programam porque o tráfego na internet vai ser muito maior do que de costume e tal. Então tem um horário de pico. E, por exemplo, aqui no Brasil, todas as operadoras têm acordo com a Netflix para conseguir fazer cache local de conteúdo. Porque senão não tem como, não tem como pegar todo o conteúdo lá dos Estados Unidos e passar aqui pro Brasil, né? É muita coisa mesmo.
É, o que eu acho que a Netflix, ela inclusive eu percebo isso está acontecendo, ela tá apostando mais no tal da formação dos brand lovers, né? Que são aqueles defensores da marca, que são os heavy users e vão ser minoria. Mas enfim, ela tá apostando nisso, que foi uma tática que a Apple fez por um tempo e tal, para garantir um filão. Mas, continuando nessa toada, eu tava lendo, acho que essa mesma matéria da Forbes, que tá na pauta, tava lendo que ela tá investindo exponencialmente, cada vez mais, em marketing, né? Tanto para continuar com esse market share que ela conseguiu quando tava correndo sozinha, que é relativamente fácil, mas acho que também para construir essa solidez ali, uma base de fãs, que aí... ela vai conseguir emplacar esses La Casa de Papel, esses Barraca do Beijo, essas coisas horríveis que ela lança. E obrigado, as pessoas defendem. Absurdo, defendem como, meu Deus, como você não gosta de La Casa de Papel? Porque é muito novela, meu querido. É melhor ver da Globo.
Pô, mas é a melhor série ruim que tem já. Tipo,
poxa,
melhor,
eu acho que a Netflix
disparada.
Não ficaria feliz com essa definição na capa do DVD se fosse lançada, hein? Melhor série ruim, Paulo Riga. Mas enfim, você tá entendendo? Eu acho que o lance dela, uma das estratégias que eles podem estar pensando não, vamos construir aqui uma base, vamos fazer esses caras amar a gente, vestir roupa da Netflix, tipo Porsche, e aí a gente lança qualquer coisa e eles vão defender. Deixa eles, a gente garante aqui uma base. Porque, sinceramente, cara, a Disney chegou com os dois pés aí, esse Mandaloriano, as possibilidades dessa série, o Mandaloriano, se conectar com os filmes de Star Wars... Gera uma retroalimentação que a Netflix não tem esse poder.
Não tem.
Ela não conseguiu fazer isso com as séries da Marvel, quando as teve em parceria com a ABC Disney. Não conseguiu e nunca vai conseguir se continuar nesse lance de eu vou lançar os meus filmes no cinema apenas para tentar ganhar o Oscar, para garantir lá a inscrição pro Oscar e vou lançar aqui na plataforma. Se ela não se retroalimentar, cara...
E tem também toda uma questão, assim, de catálogo, né, vamos dizer, uma questão de nostalgia, né, porque você vê serviços, por exemplo, HBO Max vai trazer até desenhos que a gente assistia na nossa infância, então. E são marcas que, assim, cara, você pode colocar em qualquer lugar que vai dar audiência, né, a Disney, por exemplo, com Marvel, com Lucasfilm, com Star Wars, né, cara, é um catálogo que... Tem uma marca muito forte e só pela marca a pessoa já assina. Às vezes tem um monte de conteúdo que a Disney tá gerando, conteúdo novo, tal, que vai estar no catálogo dela, que às vezes você consome, às vezes você não consome, mas você fala assim, vou manter a assinatura porque tem isso, né? E a Netflix vai ser muito difícil fazer isso porque é uma empresa nova, é uma empresa que, pô, que filme, sei lá, é difícil lembrar franquias... tão grandes, assim, que surgiram nos últimos anos, né? E que fizeram tanta história quanto essas franquias aí. E, enfim, e surgiram um serviço de streaming, né? Uma coisa mais moderna, que o pessoal ainda não olha com esse glamour, né? Vamos dizer assim.
Nos Estados Unidos, o que garante um watch time grande. E o watch time é importante, porque garante que aquela pessoa continue assinando, né? Garante a retenção da pessoa, do assinante. O que garante esse watch time grande são Friends e The Office, que não é da Netflix.
Tá na Amazon Prime, né? Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, especificamente, o The Office tá na Amazon Prime, mas o Friends tá na Netflix. Mas lá nos Estados Unidos, o que garante essa corrida aí pela atenção, que é o novo mercado, né?
Uhum.
Mercado da atenção, não é mais o mercado do assinante, sei lá o que for.
Uhum.
E aí vem, The Office é uma série... Tem 12 anos, 10 anos por aí. Friends acabou em 2004. Uma série de 94 até 2004. A Netflix teria que viajar no tempo para criar uma série que conseguisse uma grande base de fãs para voltar com essa série, para que a gente tivesse algum apego nostálgico, já tivesse assistido aquela série várias vezes e conseguisse colocar aquela série ali quase como um white noise.
Isso explica a Netflix gastar tanto dinheiro com produção de conteúdo, porque ela tem que jogar nessa loteria na esperança de que surja alguma coisa o quanto antes.
Porque... Mas percebe como é muito caro?
É muito caro, e, mas é assim...
muito agressiva.
É a relação entre tempo e dinheiro, né? Você não pode ficar ali esperando que uma hora vai surgir. Você tem que colocar muita grana. Porque pode ser que surja daqui 5 anos, e daqui 5 anos ela já pode ter sido engolida pelos concorrentes. O único diferencial dela era ter uma tecnologia boa. E a tecnologia de streaming, de um certo ponto de vista, vira uma commodity, né? Dá pra outros provedores chegarem fornecendo tecnologia de streaming. É, você contrata gente do mercado, engenheiro, você faz uma...
Com 17 bilhões, você compra umas 20 startups e espera um acertar, cara. Pelo amor de Deus.
Agora o conteúdo é uma coisa mais artística. Você não fala assim, olha, vou relançar um Beatles. Tanto que ninguém nunca fez um Beatles número 2. Não tem como fazer. É uma produção artística. É diferente da tecnologia que você consegue ir lá e fazer uma tecnologia, né? Uma commodity.
E o que você falou é muito legal. Não só o lance artístico, mas tá lidando com pessoas. Então, a série que mais trouxe assinantes pra Netflix é... Eu não lembro se Stranger Things passou. Mas, enfim, a série que mais trouxe assinantes foi House of Cards. E o que é que me acontece? Depois de tantas temporadas, Kevin Spacey, polêmica. Uhum. Destruído, cancelado, cancela Kevin Spacey, esse negócio todo. Uhum. E, obviamente, cancela House of Cards. Tentam salvar com o protagonismo da Claire Underwood. Não conseguem, série cancelada, fim. E essa é uma série que poderia virar legado. Uhum. Né? E não virou, por quê? Porque ninguém controla e é a força do ser humano.
É a internet, né? Muito rápido, muito dinâmico.
A Netflix, a gente sabe que tá em maus lençóis, né? Ela tem que sobreviver porque é o negócio dela. Mas, por exemplo, quando a gente vê a Amazon, falando de Prime Video. A Amazon é uma empresa que hoje, depois de muito tempo, né, no vermelho, hoje ela dá muito lucro, especialmente por causa de nuvem. Então, assim, se o Prime Video não der dinheiro, pra mim, parece que tudo bem, assim, só não dá muito prejuízo, né? Mas, tipo, beleza, assim, o negócio da Amazon é ganhar dinheiro com varejo e nuvem. Mas, assim, eles estão investindo pra cacete no Prime Video. Tanto que, quando eu tava lembrando aquele negócio de bolha, eles renovaram uma série que eles estão fazendo sobre o Senhor dos Anéis pra segunda temporada. Só que tem um detalhe, eles não filmaram nem a primeira temporada. Então, assim...
filmando agora, começou agora.
Começou agora. É. E eles já se comprometeram a investir R$1 bilhão, né, nesse conteúdo. Então, assim, é muito dinheiro. Inclusive, aqui no Brasil, né, eles estão contratando executivos pra criar séries originais e pegaram recentemente ali um manda-chuva do Globoplay, assim. E pegar gente de Globo, assim, não é pra qualquer um, assim. Mostra que a empresa...
Tá levando a sério, né?
Tá levando a sério. Não é brincadeira, assim. Não é tipo, tá no Amazon Prime, se você é assinante do Prime, tem o Prime Video de brinde aí, sabe? Uma coisa meio...
Um adereço, né?
Top pra você. Tipo, comprou um iPhone novo? Tô um ano de Apple TV Plus pra você. É uma coisa, tipo, não, a gente quer que você assine o Amazon Prime Video e use esse negócio.
O Prime Video tem ambição com essa série do Senhor dos Anéis de criar um fenômeno tão grande quanto Game of Thrones. E é uma coisa que eles estão pensando bem pro longo prazo. Eles têm um contrato aí de R$1 bilhão por 5 temporadas, né? E provavelmente a primeira temporada só deve estrear. Acho que eles só devem falar alguma coisa no ano que vem pra estrear em 2021. Imagino, mas mostra como eles estão pensando bem no longo prazo. Eles não deixaram nenhuma informação vazar. A única coisa que a gente sabe da série é que vai se passar antes do livro A Sociedade do Anel. Não tem elenco, não tem mais coisa sobre história, nada disso. Tá tudo 100% às 7 chaves. Tem todo um esquema de segurança pra não deixar vazar, pra só a gente ficar sabendo quando eles quiserem que a gente saiba. A Apple TV Plus é a mesma coisa. Eles estão com um investimento enorme. Por exemplo, o Morning Show, eles vão investir 300 milhões em 2 temporadas de 10 episódios cada. Se estima-se que vão ser 240 milhões também por 2 temporadas. E essas séries eles simplesmente renovaram para a segunda temporada, já 3 séries. Então, e não só renovaram, como a notícia saiu esse mês, mas a Apple já tinha renovado há meses, só não tinha contado para ninguém.
E deixa eu fazer só um parêntese no que você tá falando, Felipe, que o PH acabou de falar, né, que o que segura lá nos Estados Unidos, o Watch Time da Netflix, é justamente The Office e Friends, e no The Morning Show a gente tem justamente protagonistas dessas duas séries, né?
Exatamente!
Será que foi coincidência?
Mas por que eles renovam antes de acontecer? Vocês conseguem imaginar?
É uma aposta, talvez se eles deixarem pra depois vai ficar caro demais.
Perder, né? Pra não perder o Steve Carell e a Jennifer Aniston. Pra não perder e quem garante que a Netflix, que é a Prime Video, sei lá, pode fazer uma parada relativamente parecida e ganhar essa audiência que curte algo que foi cancelado. Então elas tentam garantir, assim como por que que pagaram 175 pelo Martin Scorsese? Cara, pagaram porque senão o Prime Video ia lá e levaria, entendeu? E poderia ganhar o Oscar. A Amazon levaria e poderia ganhar o Oscar. Assim como o filme brasileiro, que possivelmente será indicado ao Oscar, foi disputado a tapa pela Netflix e pela Prime Video, que é A Vida Invisível, que é de um, inclusive de um cearense, Karim Ainu. Então, tá rolando um leilão. Sundance é um dos festivais mais importantes de filme independente, que é um festival maravilhoso, porque o cara faz o filme, passa em Sundance, ele não tem distribuidor ainda, e aí as distribuidoras podem comprar o filme lá. Quem comprava antigamente era o Harvey Weinstein, que foi que também caiu naquela confusão lá de assédio, e ele não compra mais. Então, quem chegou no ano seguinte comprando tudo foi Netflix. E aí acaba indicando alguns filmes ao Oscar. E esse ano foi disputa de cachorro grande. Netflix e Amazon se batendo em Cannes e em Sundance para comprar os filmes lá.
E o Oscar?
Cara, o Oscar ele é um validador, né?
Tem o lance de não poder, né? Como é que é? Não pode...
Não, o Oscar ele precisa que seja... passar transmitido no cinema em X tempo, em X salas, melhor dizendo, e até uma data específica. Tem várias regrinhas.
E aí
eles resolvem isso aí estreando em 8 cinemas durante 2 semanas e tá resolvido. Uhum. A animação da Netflix que ela escreveu pro Oscar, que é Klaus, tá disponível já. Ela, cara, ela colocou em cineminhas assim, pequenininhos, assim, desconhecidos. Deixou 2 semanas e o filme tá elegível pra disputar o Oscar.
Então... só que aí tem a queda de braço entre as empresas de streaming e as redes de cinema, né? Porque, legal, Netflix vai reabrir um cinema em Nova York, né? Porque foi o jeito que ela encontrou de atender essa regra do Oscar. Mas as grandes redes de cinema americanas todas têm aquele contratinho ali, ó. 12 semanas é exclusivo nosso, só pode passar no cinema. Se você não quiser, a gente não passa e aí você se vira. Você, sei lá, compra o seu próprio cinema, sabe? E a Netflix, inclusive, tinha tentado comprar salas de cinema antes, justamente pra conseguir Oscar e tal. Então é uma coisa... é realmente um validador muito importante pras empresas, né?
É, nesse começo eu acho que sim. Mas falando sobre os seus anéis, que também é um puta validador, olha como é curioso. A HBO compra Watchmen e compra His Dark Materials, que é do A Bússola do Tempo. Que até teve filme e tal, e é um dos livros... mais bambambãs aí dos últimos anos. Aí a Netflix compra The Witcher. E aí a Amazon vem, sendo a Amazon, e compra Senhor dos Anéis. O próximo a ser comprado, teoricamente, seria Harry Potter. Mas não vai ser comprado porque tá na Warner. Então a Warner vai lançar alguma coisa de Harry Potter, com certeza, no HBO Max. E a outra franquia é Star Wars, é Disney Plus. Então todo mundo tá querendo ter ali o seu rei de copas ali, né? O seu ice, pra fazer algum barulho, pra garantir esses assinantes. E o investimento é tão louco, no caso da Amazon Prime Video, Amazon Studios, no caso, que a gente nem sabe. Só sabe que eles pagaram já 250 milhões de dólares para ter apenas os direitos de algumas fases de Senhor dos Anéis, não é de Senhor dos Anéis como um todo. E ela vai investir até 250 milhões nos próximos 2, 3 anos aí, o que já dá 500 milhões, sendo que o primeiro filme de Senhor dos Anéis foi 90 milhões. Então, assim, a corrida é essa, é quem se veste mais bonito agora. E nesse lance de quem se veste mais bonito agora, pra entrar na festa, a Amazon tem um cacife absurdo, porque ela tá vendendo papel higiênico, ela tá vendendo, sabe, ela tá vendendo outras paradas que a galera vai continuar comprando.
Sim.
E cinema você pode pensar, será que eu assisto isso? Será que eu assino? Não sei. Mas arroz você compra, mas papel higiênico você compra.
E então você continua assinando o
fica
o
lá,
Prime, né? Você não tá usando, então. Mesmo se você não esteja usando, você tá usando comprar detergente, agora com a Alexa também,
o
né?
O Riga compra detergente, tem na frente da casa dele. e aí a Amazon ainda diz assim, Riga, obrigado por comprar detergente, estou comprando seus anéis para que você assista enquanto usa o seu detergente.
A gente falou bastante sobre conteúdo de ficção, mas essas empresas também estão investindo bastante em conteúdo de não ficção. O Higa tinha mencionado as contratações que a Amazon está fazendo no Brasil, e eles pediram um produtor executivo para fazer séries não roteirizadas, né? Então não se trata, sei lá, de alguma coisa como Friends ou coisa do tipo, mas, por exemplo, programa de competição, programa show de talentos, série que acompanha uma pessoa, uma celebridade, um esportista, e aí tem episódios de você vendo como é a vida dela, coisas desse tipo. Eles mencionaram todo esse leque de séries não roteirizadas, né, unscripted.
Os reality shows.
E assim, não necessariamente reality show. Reality show acho que foi a única coisa que eles falaram que eles não mencionaram. Reality show considerando uma coisa mais específica, tipo Big Brother, que é, sei lá, colocar as pessoas em algum lugar. Entendeu? Mas eles mencionaram algumas coisas que ficam mais na vibe, sei lá, de Masterchef, The Voice, sabe? Ou mesmo de docu-série, que é uma coisa que também a Netflix vem investindo muito, porque é uma coisa que, em geral, tem um custo-benefício melhor, pode ter um custo-benefício melhor, não necessariamente o custo, mas um custo-benefício, sei lá, de você gastar um pouco menos e ter uma audiência que não é tão menor. E a Netflix disse no ano passado que estima que 70% a 75% dos assinantes ou viram documentário na Netflix ou viram algum tipo de conteúdo não roteirizado, como Queer Eye, Chef's Table, Mandou Bem, alguma coisa do tipo. Então, essa é outra parte que essas empresas estão tentando investir, porque não é só, sei lá, com série tipo Friends que eles vão conseguir alguma coisa do tipo.
Ah, mas é legal. E nesse aspecto, o YouTube até já tá apontando pra isso e talvez o YouTube consiga sair na frente, né? Porque o YouTube já tem essa galera que as pessoas querem acompanhar, teoricamente. Uhum. Então, se o YouTube faz uma série, sei lá, do Casey Neistat, ou do Matt D'Avila, ou do Felipe Neto, e como fez agora do Whindersson, já tem ali um público, né? Ela já sabe mais ou menos até o que vai alcançar. Uhum. Mas a questão é, tipo, de novo, essas coisas são fugazes, entendeu?
Lembrando que tá rolando um rumor aí que o novo Big Brother tem youtuber de primeiro escalão sendo convidado.
Ah, né? Eu fui convidado e cansei, neguei.
Olha aí.
Eu ganho 3 meses naquele, né?
Ah, e tem aquele de férias com o ex também. Então, quer dizer, a TV já tá em busca dessa galera pra ter um pouco de audiência da internet, né? Então, pra internet só falta o YouTube querer fazer mais desse tipo.
Mas ao mesmo tempo o Prime Video compra o de férias com o ex e estreia junto com a TV, né?
Olha aí, E pra ser sincero, eu não assisto, então eu não sabia dessa informação.
Então, eu acho que o reality show é um conteúdo que eles estão apostando, é um conteúdo que o YouTube poderia apostar, mas é como eu disse, é fugaz.
Uhum. Tipo, não dura igual a Friends.
Não dá um watch time enquanto ele existe ali. Qual é o lance do reality show? Tem todo aquele lance da quem vai ganhar, o que vai acontecer. É um conteúdo que se baseia muito ainda na teoria do roteiro de gancho, né? Ou seja, tem que se construir um gancho para que a gente fique assistindo. Mas depois que passa esse gancho e você sabe quem são as pessoas, você tem um estudo completo das pessoas, acabou. Uhum. É diferente de Friends, que eu quero viver aquela piada novamente. É diferente de The Office, eu quero viver aquele olhar do Michael novamente, sabe? Sim. Seus Anéis, poxa, eu quero voltar pra Terra-média. Mandaloriano, eu quero voltar pra o universo Star Wars e por aí vai. É bem diferente. Então, se eles forem gastar muito dinheiro, talvez eles estejam apontando por isso, porque não gastam muita grana. Mas se eles forem gastar dinheiro com isso aí, é outro tiro pra cima, assim, esperando a bola cair em qualquer canto.
A questão é que tem uma empresa que a gente não tá sentindo tanto, porque o serviço não foi lançado no Brasil, mas é a Disney, né? É legal a Netflix produzir conteúdo, a Amazon investir bilhões em uma série sobre o Senhor dos Anéis, tá todo mundo indo pra esse caminho mesmo, porque afinal de contas, né, tem que ter, mas Disney é especialista em produzir conteúdo, né,
é uma empresa... é especialista em criar ecossistemas.
É. Uma empresa universos, centenária, né? Então assim, e eles têm tudo, né, então agora eles têm serviço de streaming, mas eles têm acordos com cinemas, então da bilheteria de um bi não é qualquer um, tem TV, tem empresa de TV, então assim é uma empresa de mídia que tem todas as empresas estão interligadas ali, ela pode fazer basicamente qualquer coisa.
Eu acho que é esse o ponto, né, que eu até falei antes. A Disney Plus e HBO Max estão chegando com um catálogo que por si só você já conquista um número enorme de assinantes e retém esses assinantes. Cara, é muito conteúdo ali que, sabe, que vale a pena ter assinatura pra quando você quiser ver, assim. Mesmo que, tipo, Netflix se baseia muito nas produções novas, estão lançando coisas novas. Mas também na Netflix você enxerga que tem muitos elementos ali, que é aquela coisa de você ficar tentando emular um saudosismo. Stranger Things, né, na época falou-se muito sobre, teve um algoritmo da Netflix que identificou as tendências e tal.
Ah, não.
Na última temporada eles forçaram muito a mão em De Volta pro Futuro, né, essas coisas dos anos 80. Então, assim, pô, conquista muito.
Já não funcionou tanto quanto antes.
Ah, mas porque já tinha passado o impacto inicial, né? Mas ainda assim...
Mas esse é o problema, que não é escalável.
Sim, sim. Não, exatamente, o meu ponto é esse.
É um formato, assim, esse lance de assinante não é escalável, sabe? Uhum. O máximo que você vai conseguir é reconquistar o cara que desassinou por conta, sei lá, depois de ter assistido Stranger Things.
Sim.
Vídeo Felipe, sabe?
O meu ponto, enfim, é esse. Eu acho que a HBO Max e Disney, com o catálogo que eles têm, eles já conseguem naturalmente segurar a galera, manter a assinatura quando chegarem, né? E a Netflix tá aí tentando emular esse saudosismo, tentando emular elementos de outras obras pra ver se ela consegue também isso, né?
O problema da Netflix também é ter o que eu chamo de série nota 6. A Netflix foca muito em série e várias das séries que eu tentei assistir, assim, eu sempre sentia que era uma nota 6, que eu daria uma nota 6 no sistema que eu acompanho de séries, né, no Tract TV. Porque é uma série que não é ruim, mas também ela não é boa o bastante pra falar, não, poxa, eu vou ver mais 10 episódios disso, sabe? Toda série que eu vejo, é um dos motivos que eu fico indo e voltando, porque tem uma outra série que eu gosto bastante, BoJack Horseman, voltou pra sexta temporada, e aí eu assisto a série, e aí vou embora, não tem mais nada. Inclusive, vocês estavam falando antes sobre essa questão da ansiedade, assim, de conteúdo, eu acho que eu fico no oposto, porque eu sei o que eu quero ver aqui essa série e essa série. Porque acabou a série e eu vou embora. Porque eu já tentei ficar por um tempo assinando Netflix, por exemplo, mas eu não via, sabe? Porque toda vez que eu tentava ver alguma coisa, achava alguma coisa, pode ser legal, não era. Era série nota 6. Não era uma série ruim. Mas também não valia a pena continuar assinando. Aí eu vou embora.
Se você não tem a minha condição, o seu tempo vale pra outras coisas, né? E um negócio interessante nisso que foi dito é, vamos lá, o conta de padaria, tá? Pelo amor de Deus, não leve isso como consideração pra TCC, não.
Vou abrir conta calculadora de padaria aqui, peraí.
Não, a conta de padaria que eu tenho é o seguinte, eu acompanho 3 séries no meu canal. O que é que eu faço? A cada episódio que essa série lança, eu faço um vídeo. Pra mim, isso é um termômetro da popularidade daquela série, porque eu tô conseguindo comparar 3 séries completamente diferentes, como eu falei, que é The Walking Dead, a série de maior audiência da TV nos Estados Unidos, 10ª temporada, uma legião de fãs gigante. O Watchmen, que já tem uma legião de fãs ali dos quadrinhos, que já tem o lance do filme, e também uma base daquelas pessoas que estão na HBO, porque a HBO mantém um padrão de produção bem alto, isso é fato. E o Mandalorian, né? O Mandaloriano, que é a primeira série da Disney Plus, que eu também faço a resenha episódio a episódio. Qual dessas tá ganhando em termos de visualização no meu canal? Mandaloriano. Aí você pergunta, poxa, mas nem estreou no Brasil? Aí eu respondo, então, imagina quando estrear. E o Watchmen todo mundo pode assistir aí, tá liberado aqui no Brasil. The Walking Dead nem se fala, tem na Fox, na MC, no canal tal, 1000 opções pra se assistir.
Uhum.
E o Mandaloriano você tem que assistir daquele jeitinho. E mesmo assim, é o que me dá mais visualização. E aí? Cara, a Disney, ela chega mordendo o mercado de uma maneira ridiculamente absurda, cara. Não, eu acho que não tem disputa, sério mesmo. A Amazon tá ali, vende os cotonetezinhos, dá umas 2-3 séries. A Netflix, é isso mesmo que o Felipe falou muito bem, esse nota 6. O Netflix é o antigo home video. O Van Damme ganhou dinheiro no cinema e depois foi ganhar mais dinheiro ainda no home video, que eram filmes feitos exclusivamente pra fita, pra VHS.
Uhum.
E depois pra DVD. Era um mercado gigante nos Estados Unidos. E a Netflix tá indo nesse mercado, pegando esses filmezinhos assim, qualquer coisa. E tá lá, tá dando certo. Mas a Disney, cara, ela vem com outro padrão. Sim. E a Disney, provavelmente, daqueles que ficam assinando e desassinando, talvez seja o primeiro serviço que as pessoas não vão desassinar. Porque quando a Disney vem, ela vem com a Fox, que tem Avatar, que tem Terminator, que pode fazer muita coisa com isso, entendeu?
É muito conteúdo. E eu acho assim, mais uma aqui, uma conta, minha matemática de umbigo agora. Eu acho que, assim, no geral, você pode dizer que aqui no Brasil, pelo menos, duas assinaturas, três é o limite por pessoa. Duas, se for pegar a média, tem muita gente que não assina, tem gente que vai assinar uma, mas vamos dizer que umas duas ainda é... Duas, três é legal, um número legal pra se falar de competir, né?
Levando-se em consideração que brasileiro assina as coisas, esquece, não tá nem aí, porque a gente simplesmente não é o rei da planilha, né?
É, e aí você chega, por exemplo, Disney e HBO, pô, já é lugar garantido as duas, né? Se chegarem com o mesmo catálogo de lá de fora, né, com um serviço bom, etc. Vai sobrar um lugar só. Acho que a Netflix tá lutando pra ter esse espaço. E ela não é a única, né? A gente tem que lembrar que tem Globo, tem outros produtores, até nacionais, no caso aí da Globo, que tem apelo, novela, né? Ainda tem muita gente que gosta, que assiste, enfim. E a gente tem uma informação aqui, que eu não posso dar por inteiro, mas nas próximas semanas saberemos, que aquela ideia de ter um bundle de bundles não tá muito longe de acontecer, não é algo tão irreal. É, tem um player aí no Brasil pensando em fazer isso, né?
Eita. Tem um Tecnocast sobre isso, não tem?
A gente fez um Tecnocast falando que no futuro teria essa necessidade, né, de ter um bundle de bundles, até o título do programa. Uhum. Mas, enfim, como não sabemos, né? Mas ficamos sabendo aí essa semana que já tem um player aqui no Brasil se movimentando para montar esse bundle de bundles. Não sabemos nada ainda, quem vai entrar, quanto vai custar. A gente viu ali algumas imagens, né? Mas nada revelável ainda. E a previsão é que nas próximas semanas seja revelado. Então, vamos aguardar aí.
É. E é uma empresa que tem bala na agulha, né? Então, enfim, né? Mas é o seguinte, Netflix acabou com o modelo das locadoras, né? Aquela ideia de que você, putz, você vai pra algum lugar lá, pegar o DVD e tal, aí depois tem um monte de taxa, multa, etc. As empresas, especificamente, já que o PH falou tanto, da Disney, será que elas vão acabar com o modelo da Netflix?
Acho que estão... Né? É bizarro porque, assim, não é necessariamente acabar... É trazer o que a Netflix deveria ter feito quando ela estava correndo só, entendeu? Que é criar essa ideia de universo, criar essa ideia de ecossistema. Stranger Things, cara, para ser maior, precisaria de um filme. E que o filme tivesse estreado no cinema, e tivesse feito uma carreira no cinema, e conseguisse fazer um depender do outro, sabe? A Disney vem com o modelo ali do estado da arte, do modelo de negócio que a Netflix... Talvez até tenha tentado e não conseguiu. Acho que esse é o ponto.
A minha questão é, se nem a DC conseguiu fazer isso ainda, por que a Netflix ia conseguir, né?
É, então, a DC é a Warner é um problema absurdo, que é uma empresa grande, super departamentalizada, e no caso, a Disney já começa não departamentalizando, ela centraliza no Kevin Feige. As séries da Disney Plus são também organizadas pelo Kevin Feige, que também organiza os filmes no cinema, que organiza o universo todo, que também agora dá pitaco um pouquinho ali nas HQs. Sabe, é tipo, essa centralização da Disney fez muito sentido. No caso de Star Wars, é a Kathleen Kennedy. Então, ela que organiza a parada toda, ela é a produtora executiva da série, quem contrata o diretor, é ela quem é a produtora executiva dos filmes. Uhum. E a Warner é o quê? Joga pra cima. Quem pegar, né, pegou. Tipo, carta da Xuxa, tá ligado? É. E aí a série tem o diretor, o presidente, sei lá o que, da TV, que tem que dar um puta lucro. E aí tem o presidente lá do segmento de filmes, que tem que dar um puta lucro. E aí vai ter o presidente do streaming, que vai ter que dar outro puta lucro. E eles vão ter que disputar, porque todos eles querem uma cadeira no conselho, mais acima, ali no board da Warner como um todo. Uhum. E aí eles vão ficar, não vou abrir o meu Flash, que é super legal da minha TV, porque senão você vai ganhar meu dinheiro no cinema. Toma, otário. Nossa. Eles ficam nessa, sabe?
Uma disputa interna, né?
Disputa interna que acaba destruindo muito a empresa. O próprio Coringa, que foi um grande sucesso da Warner, né? Warner DC. Cara, o Coringa foi feito à revelia de muita gente dentro da Warner. Ele teve que ser defendido, redefendido, defendido, redefendido. E aí vai um filme que custa, se eu não me engano, 50 milhões e ganha 1 bilhão. Tá? Vamos falar de investimento? Tem coisa melhor do que esse investimento? Porra. Então, mas se dependesse de muita gente na Warner, não existiria. E dentro da Disney... Se o Kevin Feige disser que não vai existir, não existe. Se ele disser que vai existir, existe. Enfim, acabou.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. E aí, o que você acha? desse assunto? Será que tá muito difícil pra Netflix? Será que ela consegue reverter isso? Deixa os seus comentários lá no Twitter com a hashtag Tecnocast, que a gente lê no próximo programa. Ou pode comentar também no post ou mandar e-mail pra gente no tecnocast@tecnoblog.net. Se quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon,
@paoloriga,
@venturafelipe.
E PH, você quer dar aí seu canal, suas redes sociais pro pessoal lá te seguir?
@phsantos, ou pode acessar meu canal, mais fácil é phsantos.com.br e vai direto lá pro YouTube.
Olha aí.
Lá eu falo, faço crítica de filmes, séries, etc.
Maravilha. A gente vai ficando por aqui, então voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
Falou.
Tchau, gente.
Fala tchau, PH.
Tchau, gente. Cheiro. Vou olhar minha fatura aqui.
Vai dar depressão em quem tá ouvindo esse programa.
Ai, 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 ai.
Será?
Bom, vamos lá.
Só é rico, Mabilon.
Compra TV de 65 polegadas na Black Friday.
Pô, pros outros?
Eu paguei nessa TV mais barato do que eu paguei na minha ano passado de 49.
Mas aí, se não tivesse a Black Friday, você nem ia comprar. Então seria R$0.
É.
Desconto de 100%.
Então. Eu diria, Julius, né?
Exatamente, do Julius.
É o que tem minha carteira. Se eu não comprar, o desconto é mais...
O desconto é maior. É maior, pois é.
Eu ainda acho que quando você assistir um filme ok na tela de cinema, na experiência do som e tal, esse filme melhora. Eu acredito nisso.
Só um minutinho, peraí.
Peraí, tem uma buzina ridícula aqui. Que eu acho que quando você assiste um filme ok no cinema, esse filme sobe um pouquinho a barra. O filme ruim, ele se torna um pouquinho menos ruim. Acho que tá...
Tá foda. Puta que pariu. Puta que pariu.
Alguém toma a voz e depois eu retomo isso, cara.
Tá muito ruim aí?
É, porque chegou no...
Ah, não, mas relaxa, que vai ficar sem corte se a gente tomar...
Tá, então eu volto?
É, falei, pode falar.
Enfim, eu acho que o filme, ok, ele fica... Ele sobe um pouquinho de nível dentro do... Puta que pariu! A questão é essa, que o filme...
Realmente vai ficar bem natural esse corte.
E foda-se, vai ficar desse jeito mesmo. O filme fica um pouquinho melhor, mas o filme pereba dentro de casa, eu acho que também fica pior, entendeu? Fim. É só isso que eu queria falar.
Roda a vinheta aí.